Olha, a gente vai falar sobre um assunto que tem a ver com saúde, tem a ver com beleza também, dentro dessa proposta conceitual muito nova, né, que para algumas pessoas é nova mesmo, né, que dentro do conceito de saúde, hoje em dia, a beleza faz parte, né, se sentir harmonioso, bem, ter bem-estar, qualidade de vida, faz parte de um conceito mais amplo de beleza. É nesse sentido que nós convidamos, então, o médico cirurgião geral. Ele é especialista em medicina estética e é também especialista na área de cirurgia da face, Dr. Fernando Meneguzzi, ele que atende na Clínica Médica Millennium, em Caxias do Sul. Dr. Fernando, seja bem-vindo. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia.
Opa, né? Deixa eu ligar o microfone. Tudo bem,
Bom doutor? Dia, tudo bem. Tudo. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio São Francisco, ao programa Temática. É um prazer, de novo, estar aqui para tirar algumas dúvidas, né?
Isso mesmo. No início desse ano, o doutor já veio uma ou duas vezes aqui para a gente ir falando sobre essa ideia, né? Esse conceito de que saúde não é só a saúde que a gente imaginava um tempo atrás. Hoje, né, o conceito de saúde mudou um pouquinho. Beleza está dentro, estética está dentro, harmonia, qualidade de vida, bem-estar, como a gente se enxerga diante do espaço-tempo que a gente vive. Tudo isso está dentro de saúde. E hoje a gente vai pegar um viés, doutor, sobre a questão das marcas de expressão. Nós vivemos numa terra, Rio Grande do Sul, que pelas questões que envolvem o clima, o tipo de trabalho, que é uma tradição, as pessoas vão desenvolvendo marcas de expressão. Tem outros lugares que tem outros tipos, mas nós aqui da Serra Gaúcha temos muitas marcas de expressão. As famosas ruguinhas, os sulcos, né? E nem sempre a gente sabe muito como resolver, se dá para amenizar, porque inicialmente a gente não se importa muito com isso. Mas quando elas vão ficando mais fortes, é uma coisa que a gente não gosta muito, né, doutora? É uma coisa que aparece no seu consultório, por exemplo, pessoas querendo resolver as suas marcas de expressão?
Com certeza, Bebe. Assim, ó, na verdade, as nossas famosas rugas, elas iniciam com pequenos sinais, que são os sulcos, né? Esses sulcos, 80% dos pacientes, a gente consegue suavizar eles usando a toxina botulínica, né? Existe toxina botulínica, existe estímulo de colágeno até com a utilização da luz intensa pulsada, existe os preenchedores com ácido hialurônico, né? Os sulcos geralmente aparecem na região frontal, né? E é independente de idade. Tem pacientes que começam já com seus sulcos ali pelos 33, 34 anos. Esses sulcos às vezes ficam mais proeminentes com o passar da idade. Então existe a indicação. Indicação hoje a gente sabe que para amenizar esses sulcos e para ter uma longevidade sem aparecer as rugas, a indicação hoje está, 80% dos pacientes é a toxina botulínica.
Uhum. O pessoal tem procurado muito isso. Bastante. Mas antes de a gente entrar nas soluções, doutor, vamos tentar aqui chegar mais cedo, né? Antes do surgimento dessas marcas de expressão. A gente costuma dizer que as marcas de expressão é o resultado de quem a gente foi, né? De tudo aquilo que a gente viveu antes. Mas não necessariamente a gente precisa ficar cheio de marcas de quem ficou bravo uma vida inteira, entre os olhos, né? Normalmente aquela expressão assim de que tá bravo, que está tenso, né? No redor da boca também são marcas. E tem aquele que é do sorriso, muitas vezes, ou do sol, né? De tentar não olhar para o sol, que fica ao redor dos olhos. Quais são as principais marcas de expressão que tens atendido, por exemplo, aqui na nossa região?
As principais marcas, aquelas que a gente pode relacionar ao paciente, que é aquele paciente mais corrugado, aquele paciente mais bravo, é a região da glabela. Então, é aquela região perto dos olhos,
entre,
né?
Entre os olhos.
A gente chama a glabela, essa região. Existe a musculatura, que é o próceros, né? Então, essa região entre os olhos é a nossa região da brabeza, né? Do corrugado. Existe aquela região que é os famosos pés de galinha, né? Todo mundo conhece. Que são as rugas periorbitais, que são as laterais. Isso, muitas vezes, relacionado com o sol, né? Pacientes de olhos claros, né? Tem mais fotossensibilidade. Existem as rugas frontais, que são aquelas rugas de expressão na testa, né? Então, essas rugas, na verdade, são as principais que começam a aparecer com o passar da idade.
Aquelas em cima do lábio, chama de código de barras, né?
Também. Geralmente, o código de barras do fumante tem mais códigos de barra do que a pessoa que não utiliza do cigarro. Mas é importante saber que nós somos gaúchos. E o gaúcho toma chimarrão. Então, o chimarrão também pode, né, o ato de tomar o chimarrão, uma bomba de chimarrão, de formar os códigos de barra, que são chamados supra orbiculares, né? Os códigozinhos de barra que a gente tem aqui.
Olha só. Mais homens ou mais mulheres? Ou independente? As marcas de expressão, elas são democráticas?
Democráticas. Tanto homens quanto mulheres.
Uhum. É. As mulheres procuram mais tratamento, mas não quer dizer que tenham mais, né?
Não quer dizer que tenham mais. Uhum. Geralmente o homem tem... Lembrar que o homem, a musculatura da face do homem, ela é mais... ela tem mais atrofia, que são músculos mais fortes, né? Até para fazer um relaxamento facial, para o homem, ele usa muito mais unidades da toxina botulínica.
Mesmo?
São músculos mais fortes, principalmente o frontal.
Ou seja, quando ele tem marcas, as marcas são mais difíceis de resolver.
Mais difíceis.
Olha que interessante, não sabia disso. Doutor, agora fazendo uma linha do tempo, né? Pessoas numa faixa etária ali até os 30 anos de idade, normalmente não tem grandes problemas com isso, mas estão desenvolvendo e não sabem, né? Então, que dicas darias aqui para as pessoas até os 30 anos de idade, para não precisar de tanto tratamento, né? Que bom que hoje tem tratamento, mas para que não seja necessário, que dicas daria para que as pessoas levem as suas marcas de expressão não tão fortes? É possível fazer uma prevenção, por exemplo?
É possível, assim, o paciente tem que lembrar que tem que ter uma boa hidratação.
Tomar, né? Água.
Tomar bastante água. O paciente também tem que lembrar que quando vai à exposição solar, né, ele tem que usar o seu fotoprotetor. Né?
O óculos de sol.
O óculos de sol, principalmente, né? Quando se expõe, geralmente vai para o litoral, beira de praia. Pacientes que têm olhos claros, né? Olhos verdes ou azuis, tem muita fotossensibilidade. Ou aquele paciente que trabalha na frente do computador. Então, é aquele paciente que fica sempre franzindo os olhos, né? E isso pode começar a ter aquele vinco de fazer os seus sucos periorbitais, né?
Pessoas muito tensas também. Se dá conta disso,
também.
Relaxa um pouquinho, né?
Uhum. Aquela pessoa muito tensa, né? Que tem que se expressar. Geralmente os professores, advogados, né? Que tem que ir para o fórum, enfrentar sessões e tem aquela sensação de brabeza, né? Que eles têm que ficar tensos. Isso acaba formando os seus sucos e, com o tempo, esse suco se torna uma ruga.
Uma marca da própria pessoa.
Uma marca, né? De expressão fixa.
Então tá aí, até os 30 anos isso. A partir dos 30 anos começa a aparecer, né, doutor? Para algumas pessoas já a partir dos 30, outras demoram um pouquinho mais. Essas pessoas que aparecem mais a partir dos 30 anos de idade, já dá para fazer tratamento? Já dá para fazer algum tipo de intervenção?
Dá. Assim, ó... Existem estudos internacionais que dizem assim, todo paciente que quer prevenir o seu sulco, a sua ruga que vai lá no futuro lhe incomodar, deveria iniciar com a toxina botulínica lá pelos seus 35 anos de idade. Né? Abreviando um pouco ali pelos 33 ou 34, aquela paciente que a gente chama de um fototipo 1, quer dizer, aquela paciente de pele muito branca, que tem uma exposição solar grande, e a paciente que tem olhos claros, né? Pela fotossensibilidade.
Entendi.
Então, são indicações. É claro que nós estamos falando só de toxina botulínica. Nós temos que falar também naquele paciente que vem para a clínica, né? E que ele não está tão preocupado com o sulco. Com a ruga, ele está preocupado com o seu bigodezinho chinês, ou ele está preocupado com o lábio, né? O seu lábio está apagado, então aí...
Flacidez de pele já
começa a aparecer. Flacidez de pele,
né? Uhum.
Então aí a gente já fala em outro procedimento que não toxina, e sim preenchedores.
Uhum.
Hoje na face...
O que são esses preenchedores e como eles atuam, doutor?
Isso. Preenchedores, na verdade, são substâncias que são do nosso próprio organismo ou são criados sintéticos, né? Hoje, o que mais se usa na face é o ácido hialurônico. Né? O ácido hialurônico é um ótimo preenchedor. E ele tem várias fases. Que nós, médicos, chamamos de cross-link. Quer dizer, do mais espesso, que pode dar um volume maior, a um pouquinho mais filiforme, que pode dar uma firmeza maior. Então, existe o ácido hialurônico próprio para formar lábios. Existe o ácido hialurônico próprio para fazer uma rinomodelação. Que quer dizer, aquela paciente que não está apta, assim, ela não quer fazer uma cirurgia, né, com corte tão invasiva, né, para tirar, às vezes, um defeitozinho que é um nariz côncavo, né, um defeitozinho no dorso do nariz. Né? Então, isso a gente pode tirar esse defeito com o ácido hialurônico.
Claro, o efeito da própria selfie, né? A geração da selfie se preocupa muito com a sua imagem próxima àquela do rosto. Então, muitas vezes a gente não se dá conta, mas até ao fazer uma selfie, nossa, não tem meu nariz é um pouco tortinho, tem um sulco em cima do nariz ou a boca. Agora, a preocupação que fica, doutor, é entre aquilo que vai ficar realmente bom e aquilo que poderá ser um exagero, descaracterizando a pessoa que é. Então, a pessoa entra de um jeito e ela sai outra pessoa. Isso também não é legal, né, doutor?
É, não é legal. Na ideia é que o paciente sempre procure um bom profissional, o profissional que vai lhe explicar, né? O profissional que vai lhe mostrar alguns casos que já realizou, né? E claro que o profissional também tem que ter o bom senso de não cair na demasia, né? Às vezes o paciente ele já chega com uma foto, com uma imagem de algum artista, querendo deixar seu lábio parecido, o seu nariz parecido, e muitas vezes não é o caso, porque a formação da sua face é diferente. Então, assim, ó, hoje, várias pacientes nos procuram para quê? Para dar um pouquinho mais de volume no lábio.
Claro. Né? No caso do Botox, que é mais, né, mais utilizada, dá para a gente dizer assim, porque ela popularizou, né? Não quer dizer que seja a melhor, mas é a popular. Tem diferença, por exemplo, de investimento? Também tem a questão de as pessoas fazerem Botox porque pode ser um pouco mais barato do que alguma outra técnica que talvez pudesse ser mais eficiente. Como é que se define o que é melhor, né? Se é, por exemplo, um preenchimento, se são os fios ou se é a toxina botulínica?
Olha, na verdade, assim, ó, claro que a toxina botulínica, ela tem um preço fixo, assim, é um valor que aí o critério médico que vai dizer, olha, eu vou fazer 50 unidades ou eu vou fazer 100 unidades para deixar o teu rosto perfeito, né? O volumizador, que seria o ácido hialurônico, esse sim a gente tem que ver se vai utilizar 1 ml, 2 ml, se o paciente ele já chega na clínica dizendo, não, eu quero dar volume no lábio, eu quero dar um upzinho no meu nariz, quer dizer, quero deixar a pontinha do meu nariz mais saliente e ainda quero fazer o malar, né? Dar mais volume, que hoje em dia está muito em moda fazer o volume de malar. Então aí é um
deixar a bochechinha mais saliente.
Então é esse volume, claro que tudo vai otimizando o preço, né?
Entendi.
Não há muita diferença, assim, ó. Existem vários recursos. Muitos pacientes também têm um pouquinho de flacidez na pele, né? E que a toxina foi feita para paralisar ou suavizar a contratura muscular, né? Então se faz no andar superior do nosso rosto.
Onde tem menos flacidez.
Entendi. Mas muitas vezes a paciente quer tirar um pouquinho da flacidez da região da bochecha, né? Ou a flacidez do próprio pescoço, a famosa papada. Pode ser utilizado o fio de sustentação, que chamamos fios de tração, os fios tensores, né? Ou os fios que são, hoje em dia existe o PDO, né? Que é a polidioxanona, que na verdade, além de ele estimular o colágeno e elastina, ele dá um certo grau de sustentação e tração.
Esses fios não precisa fazer corte, né? Eles são absorvidos pelo corpo?
Eles são absorvidos. Uhum. Hoje em dia, na verdade, o tratamento da estética está indo muito para a parte da não colocação de material que vai ficar para sempre, né? Perene. E sim os materiais de absorção. Então, tanto a toxina tem o seu tempo de ação, o seu ácido hialurônico tem o seu tempo de ação e os fios também têm o seu tempo de ação.
Resumindo, né? A ópera, eles terão possivelmente um tempo, um período que repetir o tratamento, porém eles ficam mais naturais.
Ficam mais naturais, com certeza.
Entendi. Doutor, sobre essas questões que envolvem então a amenização, né? Suavização do rosto, né? Nosso cartão de visita. Quando a gente chega, a primeira coisa que chega é o nosso rosto. Tem essas possíveis técnicas que mencionaste, a questão dos fios de tração, a toxina botulínica e os preenchedores. Além disso, o que mais as pessoas costumam fazer para melhorar também? Essa coisa assim de ter uma pele mais viçosa, mais, porque não é só a marca, né? Muitas vezes você resolveu a marca, mas ela é densa. É, tem outros tratamentos como peelings, outras coisas que é possível fazer?
Tem outros tratamentos. Muitas vezes, agora que está chegando o inverno, né?
A época do peeling, né?
O paciente procura já a clínica para quê? Ele quer tirar as suas manchinhas que ele conseguiu na praia, os seus melasmas que ficaram um pouquinho maiores, as melanoses, as manchas de pele, né? Então, hoje em dia, existe um equipamento chamado luz intensa pulsada, que o pessoal confunde com laser. ele é parecido com laser, ele tem um outro, uma outra afinidade, né? A luz intensa pulsada é muito boa para produção de colágeno, né, no rosto, é, para alguns tratamentos também de manchas, mas existe também os lasers que são hoje em dia, que a gente chama de Q-switch, né, são lasers que têm mais afinidade para as manchas de pele. E todos esses tratamentos, né, nós vamos usar, hoje em dia existe muita coisa chamada peeling combinado. Então o paciente chega lá, ele vai fazer o laser e vai utilizar depois um ácido ou retinóico ou um clareador, que é uma hidroquinona. Tudo para melhorar, né? Para fazer uma famosa pele de borrachinha, que nós chamamos, né? Mais hidratada.
Olha só, quanta coisa, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o nome. A Ivani. A Ivani quer saber o seguinte, doutora, ela se assustou um pouquinho com a questão da relação do tomar o chimarrão, né, o mate, com a formação de rugas. Ela queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor. É fato, então, o ato de tomar chimarrão pode provocar rugas? É.
Na verdade, lembramos que, assim, ó, na hora de, do fubante, né, ele faz aquela manobra de sucção. Né?
Vai chupar
com a boca, vai chupar o cigarro.
Né?
Isso. O chimarrão é a mesma coisa, a gente vai fazer a força do nosso lábio para tomar o chimarrão.
Então, imagina se tiver entupido, então, Ivani, pelo amor de Deus, não entopa esse chimarrão.
Então, na verdade, é a mesma forma de mobilizar a musculatura periorbital.
São os nossos hábitos,
os nossos hábitos, né?
Entendi. Ivani, então, se repetir todos os dias, possivelmente, mas não quer dizer que necessariamente a pessoa vai ficar, ela pode tonificar essa
pode
pele.
Pode tonificar a pele, na verdade. Outras, aqui no sul, né? Claro que o ato do tomar chimarrão hoje tem gaúcho pelo Brasil inteiro, né? Mas, assim, o fato do tomar chimarrão é o fato da sucção, né? E é movido através da contração da musculatura periorbicular, né, da boca.
E tem tratamento para esse tipo? Tem. Por exemplo, fez esse movimento constante, formou as ruguinhas, né? O que é possível fazer?
Muitas vezes os pacientes chegam na clínica para fazer a toxina botulínica, que é o famoso Botox, né? Então, assim, ó, quando eu pinto os pontinhos da face, geralmente eu dou dois pontinhos de cada lado no lábio. Que
uma
que
prevenção.
Faz? É uma prevenção. Ele vai suavizar o músculo orbicular da boca. Né? Então, o paciente já perde grande parte do seu código de barra, né?
Entendi. Olha só, viu, Ivani? Não é que todo mundo que vai fazer, por exemplo, uma aplicação de toxina botulínica vai ficar com a imagem, porque tem gente que associa isso, né? Vai ficar com uma imagem diferente, quer aumentar, quer, né, deixar o lábio ou uma parte do corpo mais salino. Não, muitas vezes é só para relaxar uma área, para evitar que aquela formação de sulco se desenvolva. De quanto em quanto tempo repete, normalmente, quando é assim, é uma profilaxia, quando é uma prevenção?
Olha, eu sempre indico assim, ó, se for levar ao pé da letra, como chamamos, assim, ó, o fornecedor da toxina diz que sempre, geralmente, é de 6 a 7 meses, né? Mas quando é preventivo, eu sempre digo para minhas pacientes, olha, faz uma vez por ano.
Uma vez por ano. Pontinhos, né? Vai fazer
porque,
pontinhos.
Na verdade, quando ela fizer uma vez por ano, dá tempo de ela ficar com a musculatura relaxada, ela consegue ali no seu sexto, sétimo mês, já perder um pouquinho do efeito toxina, né? E, na verdade, ela assume a sua contração natural da pele, né? Quer dizer, da musculatura. Então, eu acho que fazer uma vez por ano para profilaxia está de bom tamanho.
O Ricardo faz uma pergunta muito interessante, doutor. Ele diz que hoje ele está na faixa dos 40 anos de idade e ele teve um problema com acnes, muitas acnes, e ficaram marcas, cicatrizes de acnes. E depois, com o ato de fazer a barba, aquilo se intensificou um pouquinho. Hoje ele tem a pele relativamente boa, mas ele gostaria de saber quais são hoje, atualmente, as soluções para quem teve a situação dele. Acnes, né, deixou marcas e, no caso do o homem, ainda faz a barba, então vai machucando ainda mais, né?
É, com certeza. Cicatrizes de acne, a gente chama de... Existe a acne na fase ativa, que é aquela acne que ainda forma as pústulazinhas, né, no rosto. E muito indicado hoje até a própria luz pulsada para secar essas pústulazinhas. Mas posteriormente, quando já veio aquela... a cicatriz, né, o buraquinho no rosto pela acne, a gente pode começar com algo não tão agressivo, né? Não é um paciente que vai para um bloco cirúrgico e fazer a gente chama de resurface, né? Fazer uma cirurgia esfoliativa. Ele pode se utilizar de um tipo de laser que a gente chama de CO2 fracionado, né? É um laser que vai aplanar um pouquinho da pele. Então, hoje em dia, a indicação para cicatriz de acne profunda é a utilização do laser.
A última pergunta de hoje, porque a entrevista está encerrando aqui, a Cris, ela tem uma situação muito em particular também, doutora. Ela já está na faixa dos 60 mais, ela colocou aqui 60 mais, já fez procedimento de cirúrgico estético para suavizar expressões há muitos anos atrás, e agora ela está naquela fase de que, de novo, a pele fica flácida, né, e volta as marcas de expressão. Tem alguma coisa menos invasiva nessa faixa etária que ela está e já com um procedimento anterior que possa ser feito?
Tem. Hoje, aquilo que eu comentei antes, o fio de sustentação hoje para aqueles pacientes que têm uma flacidez de rosto, que não querem se submeter ao lifting, que é aquela cirurgia onde que recorta o rosto e coloca toda a pele para trás da orelha, né? Seria um lifting cirúrgico, quer dizer, bloco cirúrgico, hematoma, recuperação em 30, 45 dias, talvez mais. Hoje em dia, o que veio muito, e a gente nota aqui na clínica, tem um bom tratamento, são os fios de sustentação facial, né? Porque além de colocar o fio em suas várias posições no rosto, ele forma colágeno, então o rosto fica mais fixo.
É um tratamento.
É um tratamento.
É um tratamento. Doutor, deixa o telefone para quem se interessou. Hoje a ideia era mostrar que existe possibilidade. A gente pode ter desenvolvido ao longo da vida marcas de expressão, definem quem a gente é, mas a gente não é obrigado a viver o resto da nossa vida com isso, né?
Com certeza.
Então, para quem quiser buscar ajuda aí na Clínica Médica Millennium, deixa o endereço, por gentileza.
Então, está baseado no City Life, né? Que fica entre a Moreira César e a Bento Gonçalves, né? O telefone do consultório é o 3223-7070.
Tá certo, doutor. O senhor tem também, obviamente, suas redes sociais,
ah,
né?
Ah, com certeza. Tem o Instagram, a Clínica Millennium, né? Tem o Dr. Fernando Meneguzzi, né? Então, quem quiser pode me seguir no Instagram.
Tá certo, então. Falar de beleza e de saúde, né, doutor?
Com certeza.
Pra começar a semana. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa, viu? Olha só, a informação completa, com o endereço também, os telefones disponíveis, estarão daqui um pouquinho no site, em tuaradio.com.br. A gente vai encerrando aqui a live, agradecendo as pessoas que participaram com a gente, né? E dizendo que a gente tem aquele compromisso com o intervalo. Loguinho a gente volta, já, com o quadro Sesc História, sempre presente com você aqui na programa também.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.